Para mudar o mundo, um empreendedor precisa de recursos, que podem ser financeiros, mão de obra, conhecimentos ou até recursos físicos, como máquinas e instalações. E muitas vezes, no início da caminhada, quando a ideia ainda engatinha, os tais recursos costumam ser muito escassos.
É aí que entra a figura de um anjo, um investidor anjo, que chega trazendo os recursos que faltam. Mas não se iluda, esse anjo tem interesses e quer também extrair valor da ajuda que vai oferecer. E não tem nada de errado nisso, porque ele vai assumir um grande risco e precisa ser recompensado por isso. Estatisticamente, 50% das empresas recém-abertas fecham depois de 3 anos. E para startups, apenas uma em cada 4 sobrevivem no primeiro ano.
Então, quer entender melhor como funciona um interessante mundo dos investimentos e novos negócios? Então fica ligado, porque o ResumoCast está apenas começando e trouxemos um dos maiores investidores anjos do Brasil, Cássio Espina.
Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do ResumoCast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
Agora vamos conhecer o autor do livro e o nosso convidado de hoje, que também é fundador da Anjos do Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos e conecta empreendedores com investidores.
Bom, assim, a Anjos do Brasil, fundei ela em 2011 com o propósito de ajudar esse mercado, né? Na época, eu falei, tinha muito pouca coisa, as pessoas vinham atrás de mim, investidores querendo investir, não sabiam como fazer, empreendedores, né, vinham atrás de mim pedindo, poxa, quero investimento, mas sozinho, obviamente, não tinha como, né, com o grupo que eu tinha, não, era muito pequeno, não tinha como investir em todos os projetos que tinha. E acabei criando ela como uma organização sem fins lucrativos, para justamente ajudar esse mercado a se desenvolver.
E o livro do Cássio Espina que iremos debater hoje foi escrito tanto para investidores quanto para empreendedores que estão iniciando os seus próprios negócios.
A ideia do livro, ela surgiu muito de... Começou até como um blog mesmo, porque muitos empreendedores e alguns investidores vinham atrás de mim pedindo, né, dicas, informações. Falei, né, não vou responder só para um, acho que a mesma dúvida que essa pessoa tem, várias outras têm. Até que um dia eu vi que eu precisava escrever um roteiro, né? Eu vi que as pessoas queriam um roteiro, passo a passo, de como ou investir ou como conseguir investimento. E aí comecei a escrever esse roteiro, só que isso ficou um negócio, né, assim, muito grande, né, não dá para publicar no simples blog, e aí que surgiu o livro, entendeu? Quer dizer, muito pela demanda, né? Não foi algo que eu planejei, vou escrever um livro sobre esse tema, entendeu?
Agora, Cássio, explica pra gente o que é um investidor anjo.
A definição que a gente usa de investimento anjo é uma pessoa que, né, tem já uma carreira de sucesso, enfim, pode ser com executivo, ou mesmo com empreendedor, ou profissional liberal, e tem, enfim, acumulado algum patrimônio, não precisa ser nenhum multimilionário, e que faz investimento com seus recursos próprios, né? Isso é bastante importante, define investidor anjo, ele investe o seu próprio dinheiro, mas mais do que o dinheiro, ele agrega toda a experiência, conhecimento, às vezes rede de relacionamento, para ajudar esse empreendedor a ter, né, maior chance de sucesso e acelerar o crescimento dele. Isso tudo com base, existe um estudo que a OCDE fez em mais de 30 países, né, avaliando justamente o impacto que o investimento anjo trouxe para esses negócios emergentes, e a conclusão deles é muito enfática em dizer que o investimento anjo faz uma diferença enorme, né, para esses novos empreendimentos. Então, então acho que o mais importante isso, não é o dinheiro em si, é muito o know-how que esse investidor vai agregar para o empreendedor.
Se lembra lá das aulas de história, quando estudamos o Renascimento e o papel dos mecenas? Eles eram pessoas ricas e com muitos recursos que financiavam o trabalho de grandes artistas, como Leonardo da Vinci, Michelangelo. O investidor anjo se assemelha a um mecena, já que ele fornece ao artista, nesse caso, o empreendedor, os recursos necessários para realizar a sua obra, que é a construção de um grande negócio. Só para você ter uma ideia, o tamanho do investimento anjo hoje no Brasil gira em torno de 200 a 500 mil reais, chegando em alguns casos até 1 milhão de reais. Pense em um investidor anjo como alguém que está colocando em risco no máximo 10% do seu patrimônio.
Então, se você conhece alguém que vende tudo que tem, casa, carro, para investir em um negócio de outra pessoa, esse não é um investidor anjo no contexto que estamos tentando descrever. Então, antes de assinar um termo com o seu próximo investidor, pergunte-se: se o negócio falir e o investimento for perdido, isso irá abalar a segurança financeira do anjo? Se respondeu sim, saiba que o relacionamento já está começando errado e talvez você tenha mais chances se continuar a sua busca pelo anjo perfeito. Pense da seguinte forma: quem pode perder 200 mil reais e não ter a sua segurança financeira afetada? A resposta é simples: quem tem um patrimônio de 2 milhões de reais. Ou seja, os 200 mil são apenas 10%. Esses são os verdadeiros anjos. Já ouviu falar numa paquera ou num casamento onde os envolvidos, logo no início, já discutem sobre o divórcio? Pois é, os investimentos e negócios se parecem com isso.
A partir do momento que o investidor, né, efetiva o investimento, ele acaba se tornando um sócio, né? Então, assim, eu entendo que é o processo todo até você chegar a isso. Eu sempre falo que a analogia é como você conhecer o futuro marido ou esposa. É, começa com a fase que chama da paquera, né, que é aquele primeiro contato, né, onde o empreendedor faz o pitch dele para o investidor, e a partir daquele interesse mútuo que existe, né, o investidor se interessa pelo negócio, o empreendedor também se interessa por aquele investidor, né, acredita que possa, se alguém possa ajudá-lo, começa uma fase de conhecimento mútuo, né, que é a analogia que eu faço, quando você começa a namorar, né, a partir da paquera você vai para a fase do namoro, que são as reuniões que você vai estabelecer com esse investidor, para tanto ele entender melhor o seu negócio, você conhecer mais também o que ele pode ajudar você no seu negócio. E depois, passando essa fase, falo até a fase do noivado, que é quando você acorda os principais termos do investimento. Quanto vai ser investido, por quanto de participação, quais vão ser os direitos e deveres de cada parte, né, pelo menos genericamente, até você chegar à fase do casamento, que é quando você faz os contratos finais e efetiva o investimento, né, e se tornam realmente sócios da empresa. Eu digo, a única diferença de um casamento é que você, quando, né, faz uma sociedade desse tipo, você já prevê aí, né, ter um futuro divórcio que realmente seja feliz, né, para ambas as partes, que no fundo é o momento da saída desse investidor, né, ele tem o retorno do capital, e, enfim, que ele aportou.
Mas Cássio, para quem ainda está naquela fase bem inicial do seu empreendimento e achou esse papo todo de investidor anjo muito complicado, termos, contratos, casamento, noivado, além do investidor anjo, quais são as opções para quem está no início da sua jornada?
Perfeito. Bom, assim, quando o empreendedor entra naquela fase bem inicial, enfim, que ele detectou uma oportunidade, né, e precisa começar a construir seu protótipo, montar uma prova de conceito, e ele precisa de recursos, né? Normalmente a fonte de recursos são os chamados 3Fs, que os americanos chamam, que oficialmente é os Founders, Family and Friends, né? Que é os fundadores, famílias e amigos. É, tem alguns que trocam e falam que é family, friends and fools, tolos, né? A brincadeira é porque no final são pessoas que na realidade acabam dando esse dinheiro muito mais pelo relacionamento pessoal, né? O americano chama até love money, né? Dinheiro, né, pelo amor, muito menos pela, né, enfim, avaliação do potencial do negócio, muito mais pelo relacionamento pessoal, para ajudar esse empreendedor nessa fase inicial. Então, de tirar, né, como a gente diz, a ideia do papel, né, e transformar em algo minimamente tangível, né? Hoje, além disso, você tem outras fontes de recursos também para esse estágio, né? Algumas aceleradoras também investem em negócios nessa fase, que o empreendedor tem aí só um projeto, elas ajudam a transformar isso num protótipo, enfim, testar e validar isso no mercado. Eventualmente, se aquilo que o empreendedor precisa fazer exige pesquisa, desenvolvimento, né, existe uma parte, vamos dizer assim, mais técnica, existem fontes de recursos também governamentais, como as chamadas FAPs, né, em São Paulo, a FAPESP, e cada estado tem sua agência de fomento, a pesquisa e inovação, e a FINEP também, a nível nacional, também tem recursos para pesquisa e inovação. Então, enfim, esses são os caminhos típicos que o empreendedor deve buscar em termos de investimento, uma fase anterior ao investidor anjo.
Você recomenda pedir empréstimos para bancos nessa fase inicial do negócio?
Então, a princípio não, tá? A gente entende que o investimento para você criar um negócio novo é um investimento que vai demorar para você retornar, né? É natural isso. Tem um nível de risco elevado. Então, a gente acha que financiamento, né, tradicional, empréstimos e tal, não são, né, ferramentas boas para essa fase, porque provavelmente você não vai ter o retorno. Mesmo que esse negócio dê certo, talvez o prazo que vai levar para esse retorno não vai ser o suficiente para pagar aquele empréstimo, e você pode colocar numa situação bastante difícil. A gente conhece casos, como diz, toda regra tem sua exceção, conhece casos de empreendedores que acabaram se endividando significativamente, né? Um caso muito famoso, que eu gosto sempre de citar, é o caso do Airbnb, né? Que hoje é um grande sucesso, não conhece muito, mas lá atrás, no começo, né? Era uma ideia considerada muito maluca, tanto que nenhum investidor quis apostar neles à época, mas eles acreditavam tanto que eles usaram lá, tem um vídeo que eles gravaram mostrando que eles pegaram todos os cartões de crédito que eles tinham disponíveis, gastaram tudo que eles tinham no cartão de crédito, foram rolando essa dívida até o máximo que eles podiam. Tanto que uma hora chegou uma situação tão desesperadora para eles que eles já não tinham mais o que fazer, começaram a fazer caixas de sucrilhos para vender, para poder arrecadar dinheiro, para poder conseguir manter o negócio. Enfim, mas é uma exceção, não é comum, a gente não recomenda, porque, como eu falei, demora para você ter retorno. O financiamento bancário, ele vai ser útil no momento que você já tem clientes, você já está vendendo, aí talvez eventualmente você precise de capital de giro, né, ou financiamento específico para comprar máquinas e equipamentos, se for o seu caso. E aí sim, linhas de financiamento que vão ser adequadas, porque você vai ter o retorno no prazo suficiente para poder, né, pagar esse empréstimo, essa dívida que você tem contraído.
Estamos vivendo em uma época onde o ecossistema de investimentos do país está ficando mais maduro. E os anjos exercem um papel fundamental no empreendedorismo. Eles são aquela primeira ponte que ajuda a transformar ideias inovadoras em negócios rentáveis e sustentáveis. Mas os anjos do Brasil ainda enfrentam vários desafios. Durante a gravação desse episódio, em novembro de 2018, as taxas de juros são muito elevadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que investimentos muito seguros, como até mesmo a poupança, pagam um bom retorno. Que maravilha, né? Que país fantástico no quesito investimento, o Brasil! Calma, não é bem assim. Esse alto retorno pago pelos bancos e parcialmente financiado pelo dinheiro dos impostos que você paga deixa o investidor anjo na sua zona de conforto. Isso mesmo, ele acaba optando por deixar seu dinheiro seguro e com alto rendimento do que arriscar perder tudo por um retorno um pouco maior.
Essa realidade é oposta em países como os Estados Unidos, por exemplo, onde a poupança não paga quase nada de retorno. E qual é o impacto disso? O investidor fica irritado por ver o seu capital sem rendimento e vai se educar. Isso mesmo, ele sai da sua zona de conforto e vai aprender sobre tecnologia, inovação, investimentos em novos negócios. Então, ele se sente confiante e acaba investindo em startups nesses países. Para quem ainda defende aquele estado paternalista, onde tudo é dado à população, aparentemente sem ônus nenhum para a sociedade, saiba que isso é uma ilusão. O preço pago é a criação de uma nação de mortos-vivos, de zumbis, que se recusam a crescer, não querem se educar, não querem se autodesenvolver, só querem tudo dado de mão beijada. E essa é a receita para criar uma perigosa zona de conforto nacional.
Acho que assim, o Brasil evoluiu muito nos últimos, nos últimos 9 anos, que é desde quando eu comecei a fazer esse investimento em startups. Eu lembro muito bem quando, logo que eu comecei a pensar em fazer isso, eu conhecia muito dos Estados Unidos, tinha muitos conhecidos que faziam lá esses investimentos. Botei no Google aqui para pesquisar, né, investimento anjo, não apareceu nada aqui no Brasil. Até já existiam uns grupos, depois até acabei conhecendo com alguns aqui que já tinham começado a fazer alguma coisa nessa área, mas era muito incipiente, né? E hoje você já tem uma diversidade enorme, né? Assim, um crescimento, apesar de toda a conjuntura econômica não ser tão favorável, crescendo muito, mas também, claro, ainda é muito aquém do que deveria ser, né? Eu gosto sempre comparando aí, por exemplo, com os Estados Unidos, onde se investe praticamente quase 24 bilhões de dólares por ano só em investimento anjo, né? Quer dizer, sem contar venture capital, outras fontes de financiamento. O Brasil ainda, né, não chega a 1% do que é lá. Então, nesse sentido, a gente vê que a gente ainda tem uma distância grande e tem que evoluir muito ainda. Mas está crescendo, acho que isso é importante. está se desenvolvendo, enfim, mais investidores, cada vez você tem mais, e enfim, é um mercado que está em franca expansão.
Agora pense naquele empreendedor com aquela ideia brilhante de negócio. Ele tem certeza que vai dar certo, já fez várias pesquisas, já pensou num plano de negócios, falta apenas executar, mas ele está com medo que alguém possa roubar a sua ideia. Existe um tipo de contrato chamado NDA, ou NDA, do inglês Non-Disclosure Agreement. É um contrato bem simples. Ele serve para supostamente proteger o empreendedor de alguém que queira roubar a sua ideia. Pois quem assinar se compromete a não falar para mais ninguém. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de contrato, Cássio? Você recomenda um empreendedor pedir para o seu investidor assiná-lo?
Não, porque assim, investidor dificilmente vai assinar um NDA só para ver qual que foi essa ideia, né? A gente precisa, né, reforçar sempre esse ponto. A ideia tem pouco valor. O que vale é você transformar essa ideia em algo concreto. Ideias, né, tem N casos, aí você pode, que a literatura diz, né, o mais famoso, até eu escrevi um artigo sobre o caso da invenção da lâmpada, né? Sempre tu não sabe quem inventou a lâmpada, foi Thomas Edison, né? Mas a ideia não foi ele que teve, a ideia da lâmpada elétrica já existia até muito antes. É só que ele conseguiu transformar essa ideia em algo que funcionasse, né? E gastou, né, dizem aí que foi mais de 1000 tentativas. Então, novamente, né, o produto precisa ter clareza que, assim, né, tem que entender que uma ideia dele não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é quando ele transforma isso em coisas concretas. Claro que se eventualmente existir algum segredo tecnológico, né, existem duas opções. Se for uma coisa patenteável, deve, obviamente, depositar uma patente para ter a proteção necessária, não só para o investidor, nem em relação ao investidor, em relação ao mercado como um todo. Talvez se alguém já não depositou antes a patente, se alguém já depositou antes a patente, é o contrário, né? Vai por água abaixo aí o que ele está querendo fazer. E se não for algo que não é patenteável, que é um segredo do negócio, um segredo industrial, como a gente diz, né, a famosa fórmula da Coca-Cola, ele não precisa contar qualquer fórmula da Coca-Cola, ele só precisa contar, olha, desenvolvi aqui um refrigerante, que as pessoas adoram, consomem muito, entendeu? Ok, depois se a conversa evoluir lá na frente, o investidor quiser realmente conhecer, aí lá na frente ele pode sim aí negociar um acordo de confidencialidade, tá? Mas nunca chegar de cara e pedir um NDA, né? Um acordo de confidencialidade, porque o investidor fala, ah, obrigado, não tem interesse, entendeu? Nós investidores vimos aí, né, centenas, algumas vezes milhares de projetos, imagina se a gente fosse assinar um projeto para cada um deles, né? É inviável na prática, entendeu?
Deixa eu te falar agora sobre o novo projeto do ResumoCast. Se você tem uma startup ou uma ideia de negócios, quer fazer o seu pitch para milhares de pessoas, você poderá fazer isso no novo canal que estamos criando e que chama-se PitchCast. Um pitch, para quem não sabe, é uma pequena apresentação de um problema e a solução que você está propondo para resolver esse problema. Você deve então ser capaz de falar o seu pitch em 1 ou 2 minutos e ele serve para despertar o interesse em possíveis investidores, sócios, parceiros comerciais, freelancers e pessoas que podem vir a trabalhar com você no futuro e até mesmo clientes. Então, se você quiser uma oportunidade de participar do PitchCast, visite resumocast.com.br/PitchCast. Esse link vai estar no texto de descrição desse episódio. E nós estamos aceitando desde ideias de negócios que ainda não existem, até startups e empresas que já estão no mercado e buscam por investimento.
ResumoCast, livros para empreendedores.
Corra atrás do Smart Money e fuja do Dumb Money. Em inglês, smart quer dizer inteligente e dumb, burro. Mas como um dinheiro pode ter inteligência? Afinal de contas, o que todo empreendedor quer é assinar aquele lindo contrato, passar os seus dados bancários e no dia seguinte tirar um extrato e se deliciar com aquele monte de zeros na sua conta. Não é verdade? Totalmente errado! Esse é o Dumb Money, que geralmente vem acompanhado de muita dor de cabeça. Vamos falar aqui das startups e negócios inovadores, onde as coisas acontecem em um ritmo mais rápido e desafiador. inovador do que negócios tradicionais. Quando se está resolvendo um problema novo, como um aplicativo que chama táxi, conecta GPS e cobra direto do cartão de crédito, não se tem dados históricos de performance, porque o mercado nunca existiu. Por isso, não é possível fazer projeções futuras, já que não se tem uma base do que aconteceu no passado. E isso incomoda muito investidores tradicionais. Na verdade, quem está acostumado a investir em negócios como restaurantes, supermercados e lojas, não consegue entender a incerteza do mundo das startups. A descoberta de um mercado novo requer testes, experimentações, erros e incertezas. E isso desagrada quem quer segurança. Um investidor tradicional em uma startup é considerado um dumb money, porque ele só vai se sentir seguro se detiver 51% ou mais do negócio. Já um investidor anjo, que traz o smart money, sabe que um processo de validação de uma nova ideia requer uma ótima capacidade de execução por parte do empreendedor. Então, o investidor entende que ele tem que ser o sócio minoritário no negócio, deixando o empreendedor com mais motivação para executar. O smart money prefere ser minoritário em algo muito grande do que ser majoritário em algo muito pequeno.
Já imaginou você lá na sua startup tendo que parar tudo que você está fazendo para escrever relatórios semanais e preencher planilhas financeiras só porque isso está no contrato de investimento? Pois é, isso prejudica a execução. O smart money entende isso, mas o dumb money só se sente seguro microgerenciando o investimento. O investidor anjo experiente é metódico e muito bom em identificar uma oportunidade promissora. No entanto, depois que o investimento é feito, ele dá espaço para o empreendedor realizar a sua obra. Como a Renata falou, smart money não significa que a nota que você recebeu como investimento é mais inteligente. O smart money está muito relacionado com o comportamento de quem vai lhe dar o investimento. Imagine uma situação onde o Bill Gates investe na sua pequena startup. Tudo bem, isso é um exagero, mas acompanhe o meu raciocínio. Pensa no impacto que isso causaria nos seus parceiros, nos seus clientes e talvez até em futuros investidores, se você tivesse um investimento de uma celebridade como essa. Tudo bem, talvez você não consiga um investimento do Bill Gates, mas também você não está limitado a investidores que só lhe trarão zeros na conta, muita dor de cabeça, nenhuma ajuda na execução e nenhum impacto em novos parceiros e clientes.
Não, perfeito. O termo anjo justamente vem do conceito de anjo da guarda, né? Que é aquele protetor. E na prática, né, falando do investidor em si, ele na realidade vai buscar ajudar, né, esse empreendedor usando muito da experiência dele de vida. Ele pode ser muitas vezes um empreendedor mesmo, um empresário, um executivo, um profissional liberal, enfim, todos que já tiveram uma carreira e uma experiência, né? E a ideia é que ele traga tudo esse know-how que ele adquiriu durante os anos todos de vida profissional dele para ajudar a orientar esse empreendedor. Ele vai ser uma espécie de um conselheiro, né? Um mentor desse empreendedor, né? Ajudando ele nos desafios que esse empreendedor vai ter no desenvolvimento do negócio. Pode ser desde dúvidas básicas, às vezes, né? Esse empreendedor, por exemplo, não tem um know-how muito grande como fazer um planejamento orçamentário financeiro, né? Muitas vezes pode ser um investidor tem esse know-how. Eu digo sempre até que é importante o empreendedor buscar investidores que sejam complementares às competências dele, né? Não simplesmente achar, vou achar um investidor que conhece muito o negócio. Ok, pode ser bom, mas também conseguir investidores que às vezes têm outros conhecimentos podem complementar aquilo que o empreendedor não tem, né, tanto expertise. E, além disso, claro, vem muito também às vezes rede de contato, de relacionamento. O próprio fato, né, de um cara ter investido na empresa já ajuda esse empreendedor quando ele vai se apresentar perante a clientes, parceiros, né? Normalmente é muito comum ele se apresentar e a pessoa pergunta, mas quanto tempo tem sua empresa? Né? Às vezes a empresa tem 6 meses, tem 1 ano só, e isso sempre mostra uma certa fragilidade, mas a hora que ele, né, agrega, não, mas eu já tenho investidores que investiram na empresa, isso de certa forma é um respaldo, é uma validação do negócio dele. Então eu digo, só isso simplesmente já é valor agregado. Claro que o objetivo é que o investidor agregue muito mais que isso. Mas, enfim, acho que tudo isso faz um conjunto que potencializa esse negócio. O empreendedor dá mais, enfim, como eu falei, né, chance de ter mais sucesso. Não é garantia, né, não existe garantia nenhuma. Né, o risco é para ambos, é para o empreendedor e para o investidor. Mas, enfim, a gente vê que as estatísticas mostram sim, que negócios dão mais certo com todo esse know-how junto com o empreendedor.
Caio, depois de tudo que a gente falou aqui, das vantagens de um investidor anjo entrar no seu negócio, da possibilidade que você tem de crescer o negócio com smart money, dá uma dica para quem está nos escutando sobre como reconhecer o momento ideal de receber um investimento anjo.
O melhor momento do empreendedor buscar um investidor anjo é quando ele tenha pelo menos aí uma prova de conceito, um protótipo, enfim, eventualmente até alguns clientes iniciais da solução que ele tenha desenvolvido, né? Um investidor anjo dificilmente vai investir só numa ideia ou só num projeto, porque ele quer ver, né, tanto aquilo que o empreendedor idealizou, de uma forma um pouco mais tangível, quanto também avaliar a capacidade de execução que esse empreendedor tem. Eu gosto de dizer sempre assim, que a gente gosta de investir em empreendedores que fazem muito com pouco. Então, se ele conseguiu construir um protótipo, uma prova de conceito, mostra que ele consegue executar com poucos recursos, né, alguma coisa. Isso, né, mostra o potencial dele depois. Porque a gente sempre diz o seguinte, a ideia não é o mais importante, o mais interessa é a capacidade de execução. É isso que faz a diferença, então a gente quer ver isso.
Fala um pouco sobre os materiais que o empreendedor precisa preparar para apresentar a sua ideia aos investidores.
Bom, acho que assim, a primeira coisa ele tem que ter, além, né, de ter o protótipo, a prova de conceito dele desenvolvido, é fazer um planejamento mínimo, bem básico, não precisa ser nada muito elaborado, mas que minimamente demonstre, né, para que, que ele vai usar o dinheiro, né, que ele está buscando, né, e quais são os resultados que ele espera obter, né, nos próximos aí, 12 a 18 meses, né, com aquele recurso que ele obteve. Né. Idealmente a gente diz que capital que ele capta, né, que ele obtém, deveria durar esse prazo de uns 18 meses, que é o suficiente para ele poder levar o negócio para um outro patamar e buscar, eventualmente, se necessário, um novo investimento, aí talvez até com um fundo de investimento. Então, esse começa por aí. Claro, ele vai precisar preparar também uma apresentação, né, demonstrando todo o negócio, explicando, mostrando qual é a inovação, qual é o mercado, que ele busca obter, quais são as vantagens competitivas, o modelo de negócio, tudo mais. E no fim de tudo isso, resumir isso num pitch, né, que é uma apresentação muito sumária, pode ser feito tanto verbalmente ou através de uma apresentação mesmo, de um material, um sumário executivo, então é bom ele ter, né, essa combinação, quer dizer, tanto ele está preparado para fazer pessoalmente esse pitch, essa apresentação, então ele tem uma apresentação, um sumário bem curtinho, né, que ele possa eventualmente, também se necessário, encaminhar para investidores que estejam interessados. Tá? O pitch varia, pode ser um pitch de 2, 3 minutos, 5, até 10 minutos, nunca passa muito disso. Então ele também tem que estar preparado para ter essa flexibilidade de acordo com a disponibilidade de tempo que ele vai ter naquele momento da apresentação. Né? Eu gosto sempre de citar, né, o termo pitch vem do chamado elevator pitch, né, que é o pitch do elevador, que conceitualmente é como se você encontrasse alguém em um elevador e tivesse tempo, que o elevador tem para subir ou descer para se apresentar. Né? E comigo aconteceu um caso real de uma startup que eu conheci na saída de um evento, realmente literalmente dentro do elevador. Esse empreendedor viu que tinha um crachá de investidor e precisou fazer a apresentação dele. E conseguiu conquistar atenção fazendo uma coisa muito simples, mostrando o que ele tinha feito lá, era um aplicativo. Ele mostrou para mim o que ele fez, que demonstrou a capacidade de execução dele, me falou que já tinha um cliente, inclusive, pagando para usar esse aplicativo, que demonstrou que existia demanda de mercado. Isso, obviamente, chamou minha atenção e, a partir daí, claro que a conversa se estendeu depois do elevador. Né? Então, para mostrar que é sim possível você, às vezes, em 1, 2, 3 minutos, às vezes até, né, atrair atenção, que é o objetivo do pitch, é esse. Né? O pitch não é para você explicar detalhadamente seu negócio.
Cássio, depois de ter visto centenas, talvez milhares de pitches, quais são os maiores erros que os empreendedores cometem quando estão apresentando as suas ideias para os investidores?
Ah, sim, tem coisas que são clássicas, que a gente diz, né, de erros. Né? Primeiro, o empreendedor falar que o negócio dele tem risco baixo. O empreendedor vem tentando, né, para tentar, assim, de alguma forma, minimizar, mas a gente diz o seguinte, né, o empreendedor que fala isso tem algumas possibilidades. Ou, né, ele está subestimando o desafio que é construir um negócio novo. Obviamente, é um empreendedor que a gente, né, já vê que já não está preparado para o desafio que é empreender. Ou, ele está fazendo algo que é tão óbvio, né, que provavelmente não vai ter vantagem competitiva nenhuma em relação a ninguém. Então também não é um negócio que seja interessante. Então esse é um erro clássico que a gente vê aí recorrentemente, né? Outro erro também que é muito comum que a gente ouve, às vezes a empresa fala, né, que tá, não, com 1% de market share minha empresa vai ser bilionária, né? E também esse é um erro muito, né, recorrente. E eu sempre respondo o seguinte: ok, então se você tem 1% de market share, por que tem os 99%? Porque quem tiver os 99% é quem eu vou querer investir, né?
Muito bom.
Porque quem tem 1% não é irrelevante esse mercado. Então, enfim, então esses são alguns tipos de exemplos de erros, né? Tem vários, né? Tem uma coleção que a gente, como a gente sempre diz. Eu acho que o empreendedor é importante ele realmente ver outros pitches, inclusive ler bastante, né? Além do meu livro Investidor Anjo, eu tenho um outro livro que eu acabei escrevendo chamado Dicas e Segredos para Empreendedores, e eu dediquei um capítulo inteiro só sobre falar pitches, e uma boa parte dele é justamente sobre os erros que os empreendedores cometem, né? Então é importante que o empreendedor realmente se instrua bastante para não cometer esses erros e acabar sendo descartado, porque às vezes não é nem porque, né? não é como a gente diz, né? má intenção, é um desconhecimento puro.
Cássio, qual é o normal de participação que o empreendedor deve entregar do seu negócio para um investidor anjo?
Assim, o normal de participação que o investidor, normalmente uma rodada inicial, investidor anjo, né? É que a gente está entre 15% a 20% no conjunto, né? Porque muitas vezes o investimento é feito por um grupo de investidores anjo, né? Podem ser 5, 7, às vezes até mais, 10, 15 investidores anjo. Então, a soma total deve normalmente girar nessa faixa de 15 a 20, tá? Pode existir casos com um pouco mais, tá? Depende muito se esse negócio vai precisar de rodadas subsequentes, né? Porque cada rodada que existe de investimento, você vai sendo diluído. Né? O que a gente não quer é que esse empreendedor seja diluído extremamente. Né? Quer dizer, a gente diz assim, o empreendedor chega lá no final e tem uma participação muito pequena, porque aí ele perde interesse para o próprio negócio. Então, a gente quer que sempre o empreendedor tenha uma participação relevante nesse negócio. Então, isso que precisa ser analisado. Né? Como eu falei, também não tem regra de ouro. Não dá, tem que ser tanto. Isso é um número médio que pode ter um pouco a mais. Né? Às vezes, um caso excepcional, um pouco a menos. Também não pode ser muito pouco para o investidor, porque também, se ele não tiver perspectiva de ter retorno sobre o investimento, né? Ele não vai ter interesse para investir nesse negócio. E outro problema também é assim, se você supervaloriza esse negócio no começo, quando você for captar uma rodada seguinte, pode ser que, né, o investidor seguinte não aceite pagar pelo valuation que você conseguiu na rodada anterior. E aí dá um problema enorme para você. Né? Uma vez aconteceu isso, a empreendedora veio uma vez gabando, dizendo que tinha captado R$1 milhão por 10% da empresa e ainda tava, não tinha nem protótipo ainda, né? Avaliando a empresa dela em R$10 milhões, né? Vai fazer a ideia. Olha, parabéns para você, só que se prepara. Pare e use esse dinheiro muito bem, porque você não vai captar mais nenhuma rodada seguinte, tá? Ou pelo menos vai ter que crescer muito antes de captar, porque dificilmente um investidor, agora faço o protótipo, vou buscar outro investidor, dificilmente alguém vai querer investir, um investidor experiente vai querer investir num valuation desse, entendeu? Logo de cara, assim, entendeu? Então, enfim, é um cuidado que o empreendedor também tem que tomar. Não adianta ele supervalorizar o negócio, achando que está fazendo um excelente negócio, mesmo que algum investidor aceite investir nessas condições, que depois ele se prejudica lá na frente, tá? Em relação a como calcular o valor do investimento, é assim, bastante importante, né? O empreendedor não pode chegar e falar, eu quero R$1 milhão, né? Ah, mas por que R$1 milhão, né? Você vai ter que demonstrar, falar, não, porque eu vou precisar desse curso para contratar esses funcionários, né? Isso vai demorar tanto tempo para eu conseguir gerar receitas maiores que vão poder gerar isso aqui de retorno. Então ele tem que fazer um cálculo mesmo, uma projeção. A gente sabe que nunca vai ser exatamente aquilo que ele projetou, mas minimamente tem um dimensionamento de todas as despesas, gastos que ele vai ter e quanto de receita ele acha que consegue obter. Né? E novamente, tentar fazer esse recurso, esse investimento que ele está captando, durar aí pelo menos uns, idealmente, 18 meses, né? Para que ele não tenha que ficar captando o tempo todo. Também isso é uma coisa que dá muito trabalho, consome um tempo, tira o foco do negócio. A gente não quer também investir nele. Ah, não, então vamos. Eu preciso de R$1 milhão, mas vamos lá, eu pego 200 mil e depois pego o resto. Não, não funciona assim. Por quê? Eu te dou 200 mil agora, daqui a 2 meses você vai precisar de mais dinheiro, você vai sair correndo atrás de investidor, não vai olhar para o seu negócio. Também não funciona, entendeu?
Fala um pouco sobre os contratos e as questões jurídicas dos investimentos tipo anjo.
Então, assim, como é que normalmente se faz um investimento do ponto de vista jurídico, né? É feito um contrato entre as partes. Normalmente, com um investimento inicial, uma fase ainda que a empresa ainda está muito no começo, o investidor normalmente não entra no quadro societário diretamente da empresa, tanto para não expor o risco, quanto também para não desenquadrar essa empresa regime que normalmente dela é o simples, né, um regime tributário mais favorecido. Então, existem duas modalidades de contratos que normalmente são feitas, as mais comuns, né, o mais tradicional tem sido o contrato de que a gente chama de mútuo conversível. Mútuo, na realidade, é um contrato de como se fosse, entre aspas, um empréstimo. Tem muito empreendedor que fala, não, mas bom, é investimento ou empréstimo? Eu falo, não, deixa claro. O contrato de investimento anjo, no modelo mútuo conversível, é um investimento. Por quê? Apesar de contratualmente estar como um empréstimo, não tem aval, não tem fiança, né? Se algum investidor pedir aval ou fiança, já desconsidera. A única garantia que existe lá são as cotas da própria empresa, né? Quer dizer, a participação que esse investidor tá negociando com você. E a ideia é que no final, se deu tudo certo, você transforma a sua empresa numa SA, até porque se você investir num fundo, né, uma estrutura jurídica melhor, e aí converta-se isso justamente em participação. Se não deu certo, né, é um contrato de empréstimo, né, mas não tem nenhuma garantia além das próprias cotas da empresa, então, né, não tem eventualmente nem como ser cobrado efetivamente, tá certo? Mas existe uma modalidade mais nova de contrato agora, que resolve essas questões todas, chamado contrato de participação, né, que foi instituído a partir da lei complementar 155 de 2016, né, e que ele é um contrato, como ele já diz, né, que define a participação desse investidor anjo na empresa, nem sem figurar no contrato social, né, então não é um contrato de mútuo, então dá mais tranquilidade para o empreendedor, não desenquadra também esse empreendedor do simples, ele se mantém no simples, e para o investidor dá uma série de direitos também bons para ele, como o direito de tag along, que adventa conjunto com o empreendedor, enfim. Então, é uma estrutura jurídica mais nova e que está, né, começando a ser mais utilizada por essas vantagens que ele tem. Então, esses são normalmente os contratos. É importante, além dos contratos formais, que se combinem muito bem como é que vai ser esse relacionamento do dia a dia entre empreendedor e investidor. O que significa isso? É combinar de quanto tempo vai ter esse contato, né? Obviamente não faz sentido ter contato diário, né? Às vezes nem semanal, pode até existir, se for interesse dos ambos. Como é que tipo de relatórios que vão ser gerados? Não adianta também o investidor demandar relatório de 10 páginas, sabe? Não, tem que ser uma coisa que seja bem simples e objetiva, mas que também é importante que o empreendedor dê informação para o investidor, porque se não der informação, o investidor não tem como ajudá-lo, né? Se não souber como é que o negócio está indo, né? Nunca omitir nada, nunca esconder nada, transparência é fundamental, né? Então, acho que essas, enfim, tem que ter os contratos jurídicos e também tem que ter esse acordo aí de relacionamento para que, né, se tenha uma relação bem produtiva para ambos.
Pode falar de alguns cases famosos aí de investimento anjo no Brasil?
Sim, existem cases históricos, né? Uma empresa chamada Dematec, talvez alguns conheçam, porque faz aquelas impressoras fiscais, né? Que eram dois colegas que foram num curso de mestrado, desenvolveram um projeto dessa impressora, mas não tinham os recursos financeiros e não tinham experiência para construir um negócio. Procuraram um empresário da região deles, resolveu apostar e fez o investimento necessário para eles, né, transformar aquele projeto num produto, e a empresa foi uma empresa extremamente bem-sucedida, que fez o ciclo completo, chegou a fazer o IPO dela na Bolsa de Valores, foi listada durante muitos anos e acabou sendo até adquirida, né, mais recentemente. Então, quis muito sucesso e quis, né, deixam claro que aquele empresário foi muito importante, porque ele que, né, construiu a base para eles, porque ele montou um conselho na época, né, e deu toda a experiência que ele tinha como empresário e ele, que eles não tinham. Então, acho que é um dos cases. Outro case de muito sucesso também, bastante conhecido, é o case do Buscapé. Também, quatro recém-formados, aí, enfim, jovens engenheiros que tinham construído um negócio de internet, e acabaram chamando um consultor para ajudar eles a montar um plano de negócio. Esse cara gostou deles e resolveu apostar e investiu neles. Então, ele foi muito importante, porque é um cara muito experiente que ajudou muito eles no começo. Então, assim, estou citando casos que são públicos, mas existem inúmeros outros que, enfim, que foram muito relevantes. O papel desse investidor anjo, principalmente naquela fase inicial, é para esses jovens empreendedores que não tinham tanta experiência em construir um negócio sozinho.
Para conhecer o site da Anjos do Brasil, o endereço é anjosdobrasil.net e o site do livro é investidoranjo.net. Pois o MuCast vai ficando por aqui. Eu me despeço aqui de Dubai, que é a cidade onde eu vivo e produzo esse programa que vocês escutaram, juntamente com a minha equipe que está no Brasil, a minha co-apresentadora Renata Libérica, André Macan, Otoniel Dias, Rafael Pires e Ana Paula Toppel. São estas as pessoas que fazem possível esse canal existir. O ResumoCast está preparando novidades para você que nos acompanha. Dentro de pouco tempo, você terá um aplicativo dedicado do ResumoCast, onde você vai poder acompanhar os nossos programas com ainda maior qualidade. Aguardem então! Um grande abraço e até a semana que vem!
Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!